Radar Econômico. Lúcia Miesel.
A recuperação do impacto da pandemia de coronavírus leva a inflação a subir na maioria dos países do mundo. Mas a conjuntura internacional não explica o patamar chegar a dois dígitos no Brasil. O acumulado no período de 12 meses atingiu 10,25%, o valor mais alto em 5 anos. Projeções da OCDE apontam que o país poderá finalizar o ano com um dos índices mais elevados entre as maiores economias, atrás apenas de Argentina e Turquia. Sim, o dólar alto, o aumento dos preços da energia e a penúria de matérias-primas no mundo, resultado da explosão da demanda, puxam os preços para cima. No entanto, as incertezas domésticas fazem com que esses fatores tenham maior peso no Brasil e produzam choques de preços, explica o consultor econômico Raul Veloso.
Não é excesso de demanda, que essa é a forma tradicional de se diagnosticar o problema de inflação, não é. A atividade econômica está morna, o câmbio é o principal elemento de choque. E ela decorre de vários fatores que nem sempre ocorrem nos outros países.
A instabilidade política crônica e a falta de clareza fiscal continuam afastando os investidores estrangeiros do país. O nível baixou ao pior em 20 anos, conforme dados recentes da UNCTAD. Com o dólar saindo mais do que entrando na economia brasileira, o câmbio permanece elevado, com impacto nos preços. O real foi uma das moedas que mais se desvalorizou durante a pandemia.
E cada país tem um efeito próprio, é a realimentação da inflação pelas expectativas. E o governo tinha de evitar a fuga de capitais, tinha de se comportar melhor, tinha de combater melhor a pandemia, você entende? São fatores que não são necessariamente econômicos. Se o governo tem um diagnóstico errado ou frágil do que é o problema e ele continua agindo sem querer mudar posicionamentos que trazem mais pessimismo, aí foge capital, dólar sobe, as pessoas esperam que a inflação vai voltar. Hoje está todo mundo apavorado.
O economista e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Marcelo Milan, ressalta ainda que determinadas escolhas políticas e econômicas, como o agronegócio focado só na exportação, também levam o país, um dos maiores produtores de alimentos do mundo, a estar enfrentando a disparada dos preços da cesta básica.
Como se tem, né, uma migração das culturas, né, de abastecimento interno para as culturas de exportação, por exemplo, a soja, né, isso faz com que, né, diminua a área plantada para esses gêneros, né, de abastecimento interno. Outro componente importante é a decisão da política de preços da Petrobras, de atrelar o preço do petróleo ao preço do barril lá fora, mais a taxa de câmbio, e abre mão de utilizar a empresa estrategicamente, né, para conter um pouco essa pressão de custos. É uma decisão política de, né, fazer com que toda a volatilidade lá fora seja, né, absorvida pelos preços no Brasil.
Os dois economistas veem com preocupação o recurso ao aumento da taxa de juros para conter essa inflação, num quadro de economia desacelerada como o atual. O remédio poderia atrasar ainda mais a recuperação econômica e levar o país a uma bola de neve de problemas. Entretanto, o risco de descontrole da inflação parece afastado. Vamos ouvir Raul Veloso.
Acho que não chega a esse ponto. Ela vai ficar perturbando a gente, mas eu não creio que isso vai virar um processo endêmico como nós tínhamos. Por quê? Porque muitos desses efeitos vão e vêm. Tem uma coisa importante. Nós não temos mais o pecado original. É você ter dívida pública emitida no exterior, em dólar.
Outro fator importante, destaca o professor Milan, é que os reajustes dos salários não devem acompanhar essa inflação alta. O poder de compra das famílias sai prejudicado, mas não haverá pressão salarial acentuando o quadro inflacionário e desencadeando uma situação fora do controle.
A reforma trabalhista reduziu o poder de barganha dos trabalhadores, reduziu o papel e o poder dos sindicatos. Então, esse mecanismo, né, de repasse dos preços para os salários, ele está contido. Agora, se os salários não conseguem mais, né, recuperar a inflação e a corrosão que foi causada pela inflação, isso vai se refletir, por exemplo, naqueles quadros trágicos que nós vemos, pessoas carcaça, né, comendo ossos, a população mais pobre já não tem mais, por exemplo, como comprar gás de cozinha.
As previsões de crescimento do PIB em 2022 estão modestas. Os cenários mais otimistas não esperam mais do que 2,5%, um patamar insuficiente para levantar um país emergente como o Brasil. Este foi o podcast Radar Econômico.